Informação Regional.
Bom dia, avançamos para as notícias, edição 18. O núcleo do Sporting Clube de Portugal de Elvas comemora hoje o seu 30º aniversário. O espetáculo Agora Canta-se o Fado, apresentado esta noite no Centro Cultural de Campo Maior, Bombeiros de Elvas, dotados de capacidades para dar resposta a diversas ocorrências. Demonstração de pegas e toureio a pé realizam-se hoje em São Vicente. Roteiro literário Levantado do Chão conta com 3 percursos distintos e apostador em Portugal, contemplado com o 3º prémio do Euromilhões. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia. O núcleo do Sporting Clube de Portugal de Elvas comemora hoje o seu 30º aniversário. Para o presidente do núcleo, Carlos Camboias, este percurso tem sido difícil, mas também com muitas alegrias e emoções, porque considera que a coletividade está cada vez melhor.
Na verdade, o núcleo do Sporting Clube de Portugal de Elvas faz precisamente 5 anos de vida. Portanto, foi um percurso algo difícil, com muitas dificuldades e adversidades, mas também com muitas alegrias e muitas emoções. Sentimos-nos extremamente orgulhosos porque temos a consciência e temos a ideia que o núcleo está melhor. Portanto, quem nos visita e os sócios encontram neste momento umas excelentes condições na sua sede para conviverem no dia-a-dia.
Quanto às comemorações, tem início hoje pelas 11h30 da manhã com uma recepção aos convidados e sócios e uma visita ao Museu do Núcleo, seguindo o almoço no Solar dos Chorões.
Vamos dar início ao programa às 11h30 da manhã, a recepção no Núcleo do Sporting Clube Portugal de Elvas, aos convidados, aos sócios, aos simpatizantes e aos amigos. Vamos fazer uma pequena visita ao museu, para quem quiser visitar. Portanto, o museu está recheado de imensos objetos e artefactos oferecidos pelos sócios. As pessoas que nos visitam poderão verem. E depois, às 13 horas, será realizado um almoço num restaurante em Elvas.
Nesta data em que se comemoram os 30 anos do núcleo, e tal como revela Carlos Camboios, serão homenageadas 3 pessoas com relevância no universo do clube, entre elas Luís Vidigal.
Na verdade, como a data é uma data e uma data extremamente importante para nós, este ano vamos homenagear 3 figuras importantes do universo do Sporting. Portanto, vamos homenagear os futebolistas Manuel Fernandes, o nosso Luís Vidigal e o Vicente Pereira, portanto, está ligado à natação adaptada. Vamos ter a presença também do Sr. Vice-Presidente do Sporting, Dr. Salgado Zenha, e de outras figuras ligadas ao universo do Sporting.
Carlos Camboias diz ainda ver o futuro do núcleo com otimismo, uma vez que os jovens se têm aproximado cada vez mais.
Eu penso que o futuro do núcleo vejo com bastante otimismo e esperança. Vejo que bastante jovens cada vez mais aderem às nossas iniciativas que se realizam no núcleo e vejo realmente com algum otimismo. Vejo que os jovens se aproximam cada vez mais e poderão ser estes jovens que serão o futuro do núcleo. São eles que em princípio vão a caminhar para um novo percurso. E se Deus quiser, vamos fazer mais 30 anos com outras pessoas, com outras ideias, se Deus quiser.
Núcleo do Sporting Clube Portugal de Elvas, que comemora hoje os seus 30 anos. A nova Associação Cultural de Campo Maior, Agora Quer Arte, apresenta esta noite no Centro Cultural da Vila o espetáculo Agora Canta-se o Fado. Mais que uma noite de fados, este será um espetáculo que, no seguimento do sucesso da revista portuguesa Agora é que é, une a música ao teatro e à dança, revela a atriz, cantora e membro da Associação, Leonor Alegria.
Nós queremos fazer mais do que uma noite de fados normal. Como fazemos teatro de revista e juntamos as áreas da música, do teatro e da dança, gostaríamos também, nesta noite de fados, ter essas áreas implementadas. E daí, para além do fado, termos o teatro e termos a dança, é o nosso grande objetivo.
Duarte Silvério, membro da associação e fadista que participa neste espetáculo, revela que esta noite de fados surge no momento em que estão já a preparar uma nova revista à portuguesa.
Isso já segue porque no ano passado nós criámos a revista à portuguesa Agora é que é e entretanto o grupo continuou unido e o público pediu muito mais espetáculos e coisas diferentes e por isso nós pensámos em fazer uma nova revista à portuguesa e é essa revista à portuguesa que está a ser preparada. Entretanto, enquanto não estreamos a nova revista à portuguesa, pensámos há pouquíssimo tempo fazer uma noite de fados. Quer dizer, a noite de fados já era algo que nós queríamos fazer há mais tempo, mas a concretização desta noite de fados é um projeto recente.
Esta será uma noite de fados muito diferente daquilo que é habitual, que promete um espetáculo muito abrangente, capaz, entre outros, de levar o público às gargalhadas.
Isto aqui talvez às vezes pareça um pouco confuso, porque nós não queremos fazer uma noite de fados a que as pessoas estão habituadas. As pessoas que entrarem para a sala podem estar à espera de qualquer coisa. Pronto, vão com a ideia de que há fado, de que há dança e de que há teatro. O estilo de teatro, o estilo de dança, o estilo de fado que isso já podem ir preparados para qualquer coisa. Vamos é misturar as coisas. Nós o pensamos e que assim fazemos desse o nosso objetivo, é nós queremos ter naquela sala, naquele palco, aquilo que as pessoas querem realmente. Se as pessoas querem rir, vão rir. Se as pessoas querem ver dança, vão ver. Dança contemporânea, vão ver vários estilos de dança. Se querem ver cantar-se o fado, também vão ver cantar-se o fado. Mas as formas como se vão fazer, essas sim, vão ser bonitas e de uma forma talvez diferente do que as pessoas estão habituadas.
Costuma-se dizer que o fado não é propriamente dançável, vocês aqui vão mostrar o contrário, é isso?
Nós aqui, por momentos, vamos mostrar o contrário. Às vezes, se calhar, vai haver momentos onde a dança só se vai juntar às guitarras, mas às vezes as guitarras e a voz vão juntar-se à dança.
Leonor, alegria adianta quem são os artistas que irão participar no espetáculo, para além de si e Eduardo Silvério.
Para além de nós os dois, que vamos cantar fado, temos também o resto do elenco da revista, que já havia na revista passada, e também artistas como Dina Valério, Helena Brita, João Carita, Pai Faria. Na guitarra portuguesa temos o Paulo Cassinho e na viola de fado temos o Miguel Monteiro.
Os bilhetes para este espetáculo estão esgotados há já algum tempo.
Para quem quiser assistir ao espetáculo, os bilhetes seriam adquiridos no Centro Cultural de Campo Maior, mas os bilhetes já esgotaram e por isso já só quem conseguiu a tempo reservar os bilhetes ou comprar os bilhetes é que pode ir ver o espetáculo. Na impossibilidade e na resistência de alguns bilhetes, pedimos a que essas pessoas se dirijam à bilheteira do Centro Cultural de Campo Maior ou que liguem o número 268-680-312 para que possam entrar para a fila de espera, digamos assim, no caso de alguma resistência de bilhetes, mas neste momento a sala já está mesmo lotada.
Agora canta-se o fado hoje a partir das 9:30 da noite no Centro Cultural de Campo Maior. Foi a 16 de maio de 2013 que Tiago Bugio assumiu as funções de comandante dos Bombeiros Voluntários de Elvas, a convite do comandante distrital de Porto Alegre, na altura, Belo Costa. Elvas preparava-se para receber as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, e Tiago Bugio enfrentou de imediato não só esse desafio, como uma série de ocorrências a nível concelhio.
Não começou só com esse desafio, porque foram uns dias muito complicados. Posso-vos dizer que tivemos várias situações, desde acidentes, tivemos um incêndio de um palheiro que mobilizou inúmeros meios na freguesia de Barbacena. Portanto, tivemos logo uma série de ocorrências com uma envergadura que obrigou logo a uma mobilização de meios e em termos de operacionais muito grande. Não só por bombeiros se teve que empenhar, como também tiveram que vir, por exemplo, como nessa ocorrência na freguesia de Barbacena, tiveram que vir meios de fora para ajudar. Porque, naturalmente, o Corpo Bombeiro já se tinha responsabilizado, tinha assumido a prevenção a todo este evento, que trouxe pessoas de todo o país, trouxe militares de todo o país, dos vários ramos das Forças Armadas, e então teríamos que estar na força máxima para este grande evento que trouxe várias pessoas à cidade de Elvas.
Quase 10 anos depois, Tiago Bugio deixou uma corporação dotada de conhecimentos teóricos e práticos capaz de dar resposta a ocorrências de diversas áreas.
Eu proporcionava-lhes a formação, eu procurava formação em diversas áreas de atuação e não só também a formação, como depois nós fazíamos, eu posso referir, por exemplo, no salvamento em grande ângulo, nós começámos a fazer formação e depois fazíamos vários trabalhos para empresas de forma a adquirir material para os operacionais. E, no fundo, houve sempre abertura por parte das direções, fazia-se o investimento, mas ia tendo o seu retorno a pouco e pouco. E, de facto, desde a área do salvamento em grande ângulo, a área do mergulho, às matérias perigosas, ainda em julho tivemos uma turma que fez formação em matérias perigosas, porque o nosso concelho está a ter uma transformação enorme. Nós, neste momento, temos 18 tripulantes da ambulância de socorro a fazer serviço operacional, tanto formámos mais pessoal e, no fundo, deveríamos ainda apostar mais, devíamos ter mais operacionais nesta área, mas também ao nível de equipamento, mas isso é uma prioridade que o próximo comandante terá que estipular.
Tiago Bugio deixou no passado dia 15 de outubro o comando dos Bombeiros Voluntários de Elvas, depois de quase 10 anos em funções. A segunda edição de demonstração de pegas e toureio a pé, organizada pela Tertúlia Tauromáquica Elvense, realiza-se hoje na freguesia de São Vicente e Ventosa a partir do meio-dia. O programa começa com a demonstração de toureio a pé com os alunos da Escola Taurina de Badajoz e pelas 5 da tarde tem início a demonstração de pegas na Praça de Touros. O evento termina com uma festa no pavilhão multiusos daquela freguesia do Conselho de Elvas. O roteiro literário Levantado do Chão, que tem por base a obra de José Saramago, decorre entre as cidades de Lisboa, Évora e Montemor Novo e conta com três percursos distintos. O primeiro liga a cidade de Lisboa à de Montemor Novo. O coordenador do roteiro, Nuno Cacilhas, refere que em Lisboa é abordado o período mais violento da obra e em Montemor Novo fala-se de duas personagens históricas bastante conhecidas.
Os percursos temáticos. O primeiro percurso temático é Levantados deste Chão, que liga Lisboa a Montemor Novo. Em Lisboa falamos do período mais violento, digamos assim, da obra Levantado do Chão, onde estão as torturas e os assassinatos. Em Montemor Novo falamos do Germano Vidigal e do José Adelino dos Santos, dois personagens históricos bastante conhecidos, e são dois personagens a quem José Saramago manteve o nome histórico na obra. Eles continuam na obra enquanto Germano Vidigal e José Adelino dos Santos.
O segundo percurso segue a ordem cronológica da obra de uma forma mais completa.
O segundo percurso temático é Resistência e é o percurso, digamos, que aborda cronologicamente a obra de uma maneira mais completa. Começa no início da obra, em São Cristóvão, e depois vai prosseguindo os vários episódios desta família, a geração Mau Tempo. São os grandes protagonistas do romance Levantado do Chão. Começamos em São Cristóvão, com a chegada dos Mau Tempo a São Cristóvão, vindos de Lavre, e depois percorremos diferentes episódios em Santiago de Escoral, no Borro, falamos da educação, que foi onde ele andou à escola, o personagem João Mau Tempo. Passamos em Sageral também, em Évora, onde há um comício anticomunista também, decorrido em 1937.
O último percurso passa-se em Lavre, no Conselho de Montemor, e mistura a perspectiva literária com a biográfica de José Saramago.
O terceiro percurso é José Saramago em Monte Lavre. Monte Lavre é o nome que José Saramago atribui a Lavre na sua obra de ficção. Este terceiro percurso é, de facto, o percurso que mescla mais entre a perspectiva biográfica e a perspectiva literária, ou seja, trabalhamos esse período em que José Saramago esteve em Lavre, onde comeu, onde dormia, com quem falava, e depois vamos à procura das referências históricas da obra. A casa onde vivia João Domingos Serra, ele a referência histórica de João Mau Tempo, Ponte Cava, onde José Saramago ia escrever, a mercearia da Maria Graniza, que era a Maria Saraiva, e todos os lavrenses ainda a conhecem muito bem. Os 27 pontos distribuem-se um bocado nestes três percursos desta forma.
Nuno Cacilhas explica ainda que os interessados podem fazer o seu percurso de forma totalmente autónoma através do website da app ou de um guia impresso.
Todas as pessoas poderão fazer o percurso através das ferramentas que nós disponibilizamos a todos. Nós temos um site, roteirolevantadodochão.pt, temos uma app também que está disponível de forma gratuita, que podem descarregar, e temos um guia em forma impressa, que também o podem adquirir em qualquer parceiro, ou em Montemor Novo, no posto de turismo, na biblioteca, e de facto, de forma autónoma, qualquer pessoa pode agarrar nesta informação e fazer os percursos.
Através dos três municípios, Montemor Novo, Évora e Lisboa, este roteiro realiza-se três vezes por ano. Já as instituições com fins não lucrativos podem contactar o município de Montemor para receber apoio técnico para fazer os percursos. No sorteio de ontem do Euromilhões, um apostador em Portugal arrecadou o terceiro prémio de 18 mil euros, bem como 11 jogadores no estrangeiro. Dois apostadores fora de Portugal amealharam o segundo prémio, num valor de quase 428 mil euros. O quarto prémio, de 1.780 euros, contempla um total de 35 jogadores, 5 deles com aposta registada em território nacional. Sem totalistas, o jackpot engorda no sorteio da próxima terça-feira, dia 25, para 115 milhões de euros. A chave vencedora do sorteio de ontem é composta pelos números 25, 26, 28, 38 e 40 e pelas estrelas 1 e 6. Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, sábado, dia 22 de outubro, contamos com céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, possibilidade de ocorrência de trovoada, vento fraco a moderado e ligeira subida da temperatura. Para Elvas, mínima de 13, máxima de 20, Campo Maior espera mínima de 14, máxima também de 20 graus, Porto Alegre, mínima de 13, máxima de 18, para Évora, mínima de 13 também, máxima prevista de 22 graus, para Beja, mínima de 15, máxima também de 22 graus. E é o ponto final neste bloco de informação. Continuo desse lado. Tenham um excelente sábado, um ótimo fim de semana.
Informação regional.